Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 1. Naquele dia fazia anos Estácio, e Dona Ur sentara receber algumas pessoas a jantar, e outras mais à noite em reunião íntima. Ela e Helena tomavam a peito fazer que a pequena de família fosse digna do objeto. Estácio opinou pela supressão do sarau, mas era difícil alcançar a desistência de corações que o amavam. Logo de manhã, como ele se levantasse cedo, encontrou Helena, que o convidou a segui-la à sala de costura. Quero dar-lhe o meu presente de anos, disse ela. Ali entrados, abriu a moça uma pasta de desenhos, na qual havia um sol mais significativo. Era uma parte da estrada de Andaraí, a mesma por onde eles costumavam passear, mas com algumas particularidades do primeiro dia. Dois cavaleiros, ele e ela, iam subindo a passo lento ao longe, e cima via-se a velha casa da bandeira azul. No primeiro plano desciam o preto e as mulas. Por baixo do desenho uma data. 25 de julho de 1850. Estácio não pôde conter um gesto de admiração quando a moça retirou de cima do desenho a folha de papel de seda que o cobriria. Apertou a mão de Helena e examinou o trabalho. Notou a firmeza das linhas, a exação das circunstâncias locais, as impressões de uma hora fugitiva que o lápis da Anvia, a arte de fichar no papel. Não podia fazer-me presente melhor, disse ele, dá-me uma parte de si mesma, um fruto de seu espírito. E que... Oh! Não há muita moça que desenhe assim. Era talvez por isso que você saia algumas vezes sozinha com o pajem. Está contemplou ainda instantes o desenho, depois levou-o aos lábios. O beijo acertou de cair na cabeça da cavaleira. Foi o original que corou. Andavam a gabar os meus talentos, disse Helena após um instante, tive a vaidade de dar uma pequena amostra. Excelente amostra. Não acha, titia? Disse o moço a Dona Ula, que nesse instante aparecera à porta, trazendo o seu presente, numa bocetinha de joalheiro. Dona Úrsula não tinha de certo o instinto da arte, mas o amor da família lhe ensinara uma estética do coração, e essa bastou a fazê-la admirar o trabalho de Helena. Mas que digo eu todos os dias, exclamou Dona Úrsula. Esta pequena sabe tudo. Quase tudo, emendou Helena, e por exemplo, como lhes hei de agradecer. O quê? Interrompeu tia. Algum disparate, naturalmente, impróprio em qualquer dia, mas muito mais ainda no dia de hoje. Enquanto as duas senhoras foram tratar das disposições do dia, Estácio mandou selar o cavalo e saiu. Queria comparar ainda uma vez o desenho de Helena com o sítio copiado. A fidelidade era completa, e o quadro seria absolutamente o mesmo, se se dessem algumas circunstâncias da primeira ocasião. Helena não ia ao lado dele. Mas a 20 braças de distância flutuava a bandeira azul da casa do alpendre. Estácio afrouxou o passo do cavalo, como saboreando as recordações da primeira manhã, quando Helena se lhe mostrara tão singularmente comovida. Volveu a refletir na situação dela, e na paixão que lhe confessara, dias antes, com tamanha veemência. Se se tratava de uma felicidade possível, embora difícil, Estácio prometeu a si mesmo alcançar-lhe. Não é isso servir o sangue do seu sangue? A casa do alpendre, até ali indiferente a Estácio, criava agora para ele um interesse especial. À medida que se aproximava, ia achando no edifício a fiel reprodução do desenho. Este não apresentava todas as particularidades da vestez, mas continha as mesmas disposições exteriores, como se fora feito diante do original. A uma das janelas estava um homem, com a cabeça inclinada, atento a ler o livro que tinha sobre o peitoril. Nessa atitude não era fácil examiná-lo, afigurava-se, entretanto, uma criatura máscula e bala. A 2 braças de distância, o indivíduo levantou a cabeça e cravou em Estácio um par de olhos grandes e serenos e imediatamente os retirou, baixando-os ao livro. Mal sabes tu, filósofo matinal, disse Estácio consigo, mal sabes tu que acabou até teve a honra de ser reproduzida pela mais bela mão do mundo. O filósofo continuou a ler e o cavalo continuou a andar. Quando Estácio regressou daí alguns minutos, achou somente a casa. O morador desaparecera, circunstância indiferente, que escapou de todo a atenção do moço. Nem ele pensava mais naquilo, o espírito trotava largo, a inglesa, como o ginete, e ambos bebiam o ar, como ansiosos de chegar ao ponto da partida.